Olá, olá a todos e todas. Cá estamos para mais um episódio do podcast Selling Detox.
Olá.
E temos uma
Olá.
convidada especial. Este episódio não é só uma conversa entre mim e a Vanessa. Trouxemos alguém que vai partilhar insights muito interessantes, com certeza. Mas antes de tudo o resto, de tudo o que aí vem, começar pela nossa palavra. Então, pensaram numa palavra que se associa a este tema?
Pensei. E tenho a dizer que foi fácil, acho eu. Foi bastante
Boa.
intuitivo.
Queres começar, convidada especial?
Pode ser enquanto sou. Vou aproveitar enquanto sou chamada de convidada especial.
Convidada. Todo um suspense.
Exato. A minha palavra é potencial. Não vou entrar aqui em muito detalhe porquê, mas deixo assim em aberto. Potencial.
Potencial. Giro. Vanessa, tens a tua?
Ora bem, eu fiquei impactada com a palavra da nossa convidada, que eu gosto muito dessa palavra, sinceramente. A minha palavra é mudança.
Interessante também. Eu vou trazer a palavra possibilidade ou possibilidade.
Muito
Era a minha opção
interessante.
dois, caso a Boa.
minha fosse repetida. Já podem ver que
Bem.
eu não sou nada uma pessoa ansiosa, não é? A ter já um plano B mesmo para coisas simples na vida. Muito
Muito
bom,
bem,
muito
mas faz parte da experiência ter backups. Acho que sim, que faz sentido.
bom.
Então, vamos lá. Lançando o tema e lançando a nossa convidada, e já vão perceber porquê. O tema de hoje vai ser qualquer coisa em torno de as possíveis carreiras que existem dentro deste grande chapéu que é Learning and Development, onde dá para ser tudo ao mesmo tempo e onde dá para ser muitas coisas específicas diferentes. Convidámos a Tânia para estar aqui hoje connosco a falar sobre este tema, porque acreditamos que o percurso dela é interessante e porque temos a certeza que nos vai trazer também aqui alguns insights porreiros para a nossa conversa. E lanço o tema, ainda antes de passar a bola, Tânia, porque acho que podemos começar mesmo por aí. Ou seja, o tema são carreiras,
Ok.
qual tem sido a tua carreira, como é que a desenhaste, como é que chegaste ao sítio onde estás hoje?
Muito bem, então antes de mais, obrigada pelo convite. Bem, isto vai soar um bocadinho egocêntrico, não é? Porque eu vou estar aqui a falar um bocadinho sobre a minha
Não
carreira,
faz mal,
portanto, se tiverem
não
aqui
faz mal.
perguntas ou se virem que eu estou a falar demais, por favor, interagem comigo. Então, eu estudei Psicologia Social das Organizações, e comecei com um estágio, de verão, porque na altura não tinha bem a certeza se queria a parte clínica, se queria a parte organizacional, então fui fazer um estágio de verão de um mês, numa consultora. E adorei o ambiente de trabalhar numa consultora, de ir aos clientes, de conhecer novas realidades. E aí foi, ok, não preciso pensar duas vezes, Psicologia Social e das Organizações. Fui para a ESCTE, tirei o mestrado e tive a sorte de fazer o meu primeiro estágio com IATESA na Microsoft. Isto já em 2017, portanto, eu fazia as contas há alguns aninhos, e na altura trabalhei dentro da equipa de recursos humanos na parte do onboarding e na parte de avaliação de desempenho, e como de reforçar a importância então do feedback, dos managers às suas equipas para seguir acompanhando o desenvolvimento dos colaboradores. Portanto, tive 6 meses a oportunidade de fazer aí o estágio, a minha tese, e no final desse estágio e dessa tese, surgiu a oportunidade de entrar na L'Oréal, onde eu tive um ano na equipa de recursos humanos, e aí eu acho que foi o meu amor à primeira vista pela área e pela empresa. Porquê? Porque tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, especificamente dentro da área da formação e desenvolvimento, mas com um pezinho mais na parte de comunicação interna, benefícios, employer branding, ao mesmo tempo que trabalhava toda a parte de formação interna, logística, um bocadinho A a Z. Um papel E depois super dessa. alargado, assim logo de Sim, início, foi um desafio eu. imenso. Sim, eu costumo dizer que aquilo que um estagiário pode querer é ter a oportunidade de fazer tudo e mais alguma coisa, porque dessas coisas todas, muitas vamos querer continuar a fazer, outras não vamos querer de todo fazer. E eu aí descobri algumas que não queria de todo fazer e acho que são muito, é mesmo muito importante saber aquilo também que nós não gostamos e que à partida não vamos querer fazer mais. Portanto, uma empresa assim muito disruptiva, muito jovem, com um negócio também muito atrativo, pelo menos para mim. E portanto aí descobri, ok, esta é a minha área de paixão, é onde eu quero continuar a fazer carreira. E ao final desse ano fui convidada para entrar na Vodafone como Learning and Development Specialist, onde estive a maior parte da minha carreira, 5 anos. Aqui responsável por toda a parte do onboarding, para os estagiários, para os management trainees, para o staff, para os managers. Portanto, aqui 4 experiências de aprendizagem completamente diferentes, tendo em conta o target. Tive a oportunidade de ficar responsável também pela formação e desenvolvimento para coletivos da área empresarial, a área financeira, de comunicação. Tive também a oportunidade de trabalhar em employer branding, portanto, apesar de não estar dentro da área de formação e desenvolvimento, é uma área que eu também gosto muito e que tive a oportunidade também de incluir da minha carreira. E fui muito feliz durante esses 5 anos, participei em projetos muito diferentes, trabalhei com stakeholders muito diferentes também. E no final de 5 anos, decidi que estava na altura de mudar, acho que assim o 5 é sempre um número redondo. E decidi, acho que dar assim o salto maior que eu dei na minha carreira em termos de desafio, que foi ir para o lado da consultoria, que sempre disse, não, consultoria não, nunca vou. E aliás, até posso partilhar isto, porque recebi uma mensagem no LinkedIn de uma consultora da McKinsey, a perguntar se eu estaria interessada em participar no processo de recrutamento. E a minha resposta foi, obrigada pelo convite, mas não, porque nunca na minha vida tive a ideia de entrar em consultoria. Eu era apaixonada por multinacionais, adorava trabalhar com o cliente final e nunca o tinha pensado. Mas a verdade é que eu fiquei 2 semanas a pensar no tema de, mas porquê que eu estou a dizer que não? Ou seja, claramente há aqui há um bias e acredito não seja a minha área, mas porquê? O que é que está por trás? Então fui falar aqui com alguns amigos que trabalhavam em consultoria, alguns da McKinsey, e disseram-me, olha, participa no processo, logo vês, um passo cada vez. Então lá fui eu, mandar-me outra mensagem, a dizer, olha, não sei se ainda está de pé, mas se ainda estiver de pé, gostaria de participar no processo. E gosto sempre de partilhar esta história, porque nem todas as decisões são irreversíveis e está
Bem,
tudo bem mudarmos de opinião. E então
olha,
decidi fazer parte do processo.
desculpa
Sim.
interromper, Tânia, mas agradecer-te essa coragem, essa honestidade, porque nem toda a gente contaria isso, não é? E acho que é espetacular. Só mostra que somos humanos, não é? Acho que toda a gente tem
Isso.
dúvidas a certa altura, e nomeadamente em decisões tão importantes.
Isso. Isso,
Espetacular.
sim. Isso. E acho que mudar de opinião às vezes é mesmo importante, é sinal que nós estivemos a pensar no tema, estivemos a refletir. Acho, na altura, tenho a confessar que agora conto acho com uma leviandade muito maior. Na altura ainda pensei, dizendo, ai não, o que é que eles vão achar de mim? De eu andar, com certeza que não vão querer
Claro.
entrevistar, esta pessoa nem sabe o que é que quer, quanto mais. Mas a verdade é que eu apaixonei-me durante o processo de recrutamento também pela empresa, pelas pessoas super inteligentes, com perfis super interessantes, a maior parte dos Estados Unidos, e pensei, ok, acho que está na altura de experimentar uma coisa diferente. Tenho a certeza que alguma parte, em algum momento da minha vida, eu vou querer trabalhar numa consultora na perspectiva de ter a visão de como é que é estar do outro lado, do toolkit que te dá a consultoria. Esta função a que eu entrei era para fazer gestão de projeto, que era algo também que eu tinha pensado em algum momento da minha vida experimentar e acho que senti que era o momento de arriscar e, portanto, estive na parte de capability building. Basicamente, apoiava equipas multinacionais, essencialmente, que estavam a passar por um processo de transformação digital. Imaginemos uma empresa que queria começar a trabalhar em Agile. E eu era responsável por garantir toda a implementação das formações, para fazer o reskill das pessoas, para acompanhar este momento de transição. E foi um período muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido, porque foi um trabalho essencialmente remote. A minha manager estava em África do Sul, tinha clientes na Arábia Saudita, na Austrália, não tinha nenhuma colega portuguesa na equipa. Portanto, em termos assim culturais, foi muito diferente. É uma consultora super estruturada, super organizada, com muito frame. Portanto, também foi aqui novas formas de trabalhar. Mas durante este período apercebi que consultoria
Não
não
era
era muito
aquilo.
para mim. Portanto, o meu primeiro feeling estava certo, mas eu precisei de viver, sabem?
Experimentar,
Então,
experimentar, não é? Ter a certeza.
isso. Mas não ficar onde não pertence. Acho que foi um bocadinho isso de, ok, dei um tempo para ter esta experiência e acho que posso ser mais feliz e posso entregar mais noutro sítio. E estive a pensar de qual é que foi o momento da minha vida em que eu me senti mais confortável comigo mesma, onde eu senti que estava a entregar o meu maior potencial, e agora aqui também posso a fazer ligação com a palavra inicial, e percebi que quando eu tinha feito uma estagem na L'Oréal foi quando eu senti que o trabalho era uma extensão de mim mesma, ou seja, que era eu enquanto estava a trabalhar, não tinha que colocar o fato de consultora, de certinha, formal, poderia ser eu enquanto estava a trabalhar. Então, reativei a minha rede de networking. Acho também que é algo que é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição quando também queremos procurar novas oportunidades. E voltei a ativar, a contactar com a minha antiga equipa, e surgiu uma oportunidade então de voltar à L'Oréal, na equipa dos Recursos Humanos, em Formação e Desenvolvimento, desta vez em Madrid, em Espanha. E portanto, foi só a cereja no topo do bolo, porque eu queria também ter uma experiência internacional. E quase há 2 anos que estou a trabalhar aqui na equipa de formação e desenvolvimento. Nós chamamos People Development and Learning, porque para além de toda a parte de formação, levo toda a parte do nosso sistema de avaliação de desempenho, e também toda a parte do nosso survey de clima organizacional. E portanto, acho que é assim um chapéu maior, mais amplo, e portanto. Tem vindo a ser este meu percurso.
Excelente.
Uau, muito bem. Muito bem. Super interessante, com experiências diferentes e com este lado assim de cliente final e de consultoria, que eu acho que é um bom complemento. Ainda tens agora a experiência de viver em Madrid, que nós dizíamos em off, que é assim um sonho. Gostamos muito da cidade.
Sem
Boa.
dúvida.
Vanessa, queres falar um bocadinho, não sei, de forma talvez até assim mais resumida, não é? Porque as pessoas do podcast já te vão conhecendo, mas assim de forma resumida também do teu percurso, porque eu acho que tu tens um percurso diferente, não é? Que é também uma possibilidade dentro desta área. Não temos que trabalhar num cliente final, não temos que trabalhar para uma consultora, existe ainda uma outra possibilidade, quer dizer, existe ainda mais, mas existe a tua, por exemplo, que é diferente.
Sim, a
Do que tu não
minha.
quiseste, não é? Ou seja,
Sim.
sem primeira mão que experimentaste, tem alguns medos, mas não era para ti.
Sou muito aquela experiência da Tânia de experimentar uma coisa e depois pensar: não, não, não é bem isto. Sim, o meu percurso foi com muita mudança. Daí a minha palavra. Foi com muita mudança. A minha formação de base é Sociologia. Acima de tudo, acho que escolhi este curso muito consciente da quantidade de portas que me poderia abrir. E para mim era muito difícil escolher uma área que me afunilasse muito, porque eu, até um mês antes de concorrer para a universidade, estava certa que ia concorrer para a economia. Eu estava em economia e adorava a área, mas quando me apercebi, pelo menos naquela época, que a probabilidade de ir trabalhar para um banco era elevadíssima, e posso dizer que os
Hoje em
meus.
dia já não é assim.
Hoje em dia já não é assim, mas naquela época era assim. Eu entrei na universidade em 97. Eu posso dizer que os meus colegas de liceu, a grande maioria, que estava nesta área, realmente estão em bancos. E eu não me enquadrava de todo nessa área. Eu precisava de amplitude. E também é uma coisa que eu noto e acho que é super positiva. Hoje em dia, há muito maior abertura do mercado, das empresas e até daquilo que as universidades oferecem para mudanças de carreira. Naquela época havia muita esta pressão de tu vais escolher este curso e é nesta área que tu vais trabalhar toda
Sem
a vida,
dúvida.
ponto.
Sim,
Porque
sim, sim.
ninguém te vai dar abertura para outra coisa se tu não tiveres essa especialização prévia. Então havia mais ainda essa pressão. Pronto, e a partir daí eu realmente comecei a trabalhar nessa área e vou aqui procurar abreviar. A certa altura, Fiz a formação para ser formadora, tirei o CAP, na altura era CAP, agora é CCP. Pouco tempo depois de terminar a minha licenciatura, e mais como uma porta que se abrir, na verdade, naquela época, e digo isto muitas vezes a brincar, mas eu ainda não conheci ninguém que desde pequenina que diga eu quero ser formador, eu quero ser formadora.
Não sei
Normalmente.
porquê, não sei porquê.
Mas eu não tinha. Na verdade, eu nem me via muito nesse papel. Foi mais para me abrir portas e para me dar ferramentas, porque lembro-me que inicialmente apresentar resultados, ter reuniões frequentes em que tinha que apresentar o estado da minha parte do projeto em equipas multidisciplinares gerava-me ansiedade. E na universidade não se aprendia esse tipo de skills, então achei que me poderia ajudar muito nessa área. Mas a verdade é que eu depois acabei por experimentar a área da formação e apaixonei por ela. E a partir daí, nunca mais saí dela. Confesso que eu depois, mais a sério na formação, comecei com uma função que era um misto entre formadora e técnica de formação, se assim lhe podemos chamar. Portanto, acabava por desempenhar essas duas funções. E depois disso, eu quis mais e quis mais ferramentas e quis-me continuar a desenvolver e comecei a fazer especializações na área do desenvolvimento pessoal. Comecei com coaching na educação, uma área muito específica do coaching, não é? Que eu procurava para trazer mais ferramentas para as minhas formações, só que eu depois quis mais e fiz uma certificação internacional de coaching e depois apanhei-me desempregada e fui fazer um programa Leonardo da Vinci, estava-me agora a falhar a palavra, que é uma espécie de Erasmus, mas para trabalhar para Madrid. E portanto, percebo-te muito bem,
Nada é
Tânia.
por acaso.
Exato, quando falas de Madrid, porque é a minha cidade do coração e onde eu poderia estar a viver até hoje, e vou lá com alguma frequência, ainda hoje, em outubro estive lá quase uma semana da formação, e para mim é sempre um prazer, porque eu sinto-me em casa, eu também me sinto em casa em Portugal, mas sinto-me em casa em Madrid. E lá foi uma reviravolta do meu percurso, permitiu-me fazer uma mudança grande em termos do que era o meu foco de formação, porque eu depois acabei por me especializar muito na área do coaching, da inteligência emocional, da programação neurolinguística. Fiquei lá a trabalhar na escola de coaching onde fiz esse estágio Leonardo da Vinci. Voltei para cá e ainda estava a trabalhar remotamente, muito antes da pandemia. Já fazia isso e depois ia lá só uma vez por mês. E depois cheguei a um ponto em que me cansei também. Até porque eu depois comecei a ficar limitada nas minhas funções. Pelo facto de estar a trabalhar remotamente e comecei a sentir que não estava a evoluir e que não estava a tirar prazer daquilo que estava a fazer, perdia o contacto com as pessoas. E eu, sendo uma pessoa de pessoas, isso começou a entristecer-me e eu comecei do zero em Portugal. Eu não tinha logo o foco de ser freelancer, não é? Eu tenho que dizer a verdade, eu inicialmente queria um trabalho. Queria ter estabilidade. Não que eu até ia tivesse tido muito, mas continuava a ser nessa altura uma procura para mim e procurei, não encontrei, então comecei a desenvencilhar-me de facto como freelancer. Muita gente me pergunta como é que eu comecei como freelancer. Ainda esta semana aconteceu. É como eu digo, não foi uma coisa propriamente pensada. Aqui a questão foi que eu já tinha alguns contactos que pouco a pouco se foram reativando, pessoas com quem eu já tinha trabalhado e que já me conheciam de ser formadora, que sabiam que eu agora tinha estes novos skills. E começou pouco a pouco, muito lento. Tenho que dizer que é um processo muito lento, difícil. Difícil. Eu tive muito apoio do meu marido, sem ele, não sei como é que teria sido, porque até eu ter um rendimento estável. Foi um processo longo, foi um processo longo. Na altura eu não tinha, eu não me lembro se tinha LinkedIn, ou pelo menos não, se tinha, não o utilizava da forma que utilizo hoje. O LinkedIn não estava implementado em Portugal da forma que está hoje. Então o processo foi muito de procurar pessoas e empresas com quem eu pudesse trabalhar, só que eram trabalhos esporádicos, não é? Vou dar uma formação hoje, outra daqui a 15 dias e por aí vai. Portanto, eu fui fazendo coisas diversas e participando em alguns projetos diferentes. Não foi só a formação, trabalhei muito tempo com uma empresa que me deu a mão com quem eu tive o prazer de trabalhar e que faz um trabalho fantástico, que é a Between, que trabalha projetos na educação, mas direcionado para jovens, não para adultos. E fiz muitos projetos muito interessantes junto dos jovens, que não passavam só pela formação, mas pela vertente de educacional e educação social, que se ligava à minha área, não é? Da sociologia, de uma forma mais lata. E depois as coisas foram-se construindo, e a partir do momento em que comecei a entrar mais fortemente no mundo corporativo, na formação, em empresa, as coisas foram acontecendo e depois aceleraram. Depois começaram a acelerar verdadeiramente. E uma coisa que foi importante foi estar muito consciente daquilo que queria e daquilo que queria fazer. E pronto, e a partir daí uma coisa puxa a outra, e depois o LinkedIn começou a ter um papel importante. Não que eu publicasse, não publicava nessa altura, mas o facto de estar atenta na rede e de estar atualizada e de todos os dias, de alguma forma, participar ativamente, foi-me trazendo muitos contactos e foi-me surgindo muito trabalho e muitas pessoas, empresas que queriam trabalhar comigo, e acho que atualmente, praticamente todas, se não todas, as empresas que eu trabalho me surgiram a partir daí. E pronto, fui enverdando por aí. Tenho outro papel que não é só o de formadora ou consultora nesta área de Learning and Development, que é ser coach profissional, que foi uma das coisas que a estadia em Madrid me permitiu ativar muito mais, porque fiz um curso com outro tipo de qualidade que não tinha aquele que tinha feito cá, e portanto tenho esse papel que acaba por ser paralelo também. E é isto, e acho que já me estendi imenso. Catarina, e
Muito
tu?
bem. Muito bem. Então, tentando
Cadê
assim
suspira?
rapidamente. Não, rapidamente. Acho que é um percurso engraçado porque eu ao início realmente não sabia o que é que queria fazer. Aliás, eu entrei em psicologia. Curiosidade, eu fiz a licenciatura com a Tânia. Eu entrei em psicologia porque nos testes psicotécnicos do 12º ano eu dizia que queria ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu não sabia bem o que era isso e enquanto estudei psicologia também não tinha a certeza que era por ali, que era isso que me ia permitir fazer as pessoas serem mais felizes, porque acho que está voltada muito mais para trazer a pessoa para o normativo, não é? E não propriamente para o potencial, como tu dizias, Tânia. Mas acho que a vida, o universo compôs as coisas, porque eu acho que trabalhar em Learning and Development é mesmo trabalhar o potencial e trabalhar eventualmente também a felicidade, então acho que cheguei lá de alguma forma. Tirei psicologia, mestrado em educação, ou seja, crianças, adolescentes. Cheguei a fazer um estágio presencial em Espanha, em Toledo, numa escola. Se bem que ali a escola funciona de maneira um bocadinho diferente, ou seja, o papel do psicólogo é reunir os professores uma vez por semana, dos diferentes anos, para perceber quais são as dificuldades que têm, que ajuda é que precisam, etc. Não diagnostica e muito menos faz um acompanhamento com crianças que tenham algum tipo de dificuldade ou desafio. O que faz é reencaminhar essas crianças, como que sinaliza e reencaminha para fora da escola. A escola não é o sítio onde se diagnostica ou trata, vá, entre parênteses, entre aspas, perdão. É o sítio onde nós acompanhamos. Portanto, ele estava a acompanhar muitos professores e estava muito em programas de intervenção nas turmas. Então foi assim uma experiência diferente que eu acho que foi enriquecedora. Dali eu regresso a Portugal e regresso para fazer parte de uma bolsa de investigação ainda na Universidade de Coimbra, mas aquilo estava datado, não é? Aquilo terminava e surge a oportunidade de vir para Lisboa para trabalhar numa consultora de formação muito pequenina como responsável do back-office da formação. Portanto, eu vim fazer planos de sessão, programas de formação, tratar das inscrições,
Coisas que tu
atender o telefone,
adoras.
coisas que eu adoro. Portanto, eu era muito má a fazer isso, má no sentido em que eu não diria que características como organização, atenção ao detalhe, sejam naturais em mim, não são. Portanto, eu tinha que me esforçar muito para não cometer erros. E depois, a nível motivacional, também não era o que eu mais adorava. Por isso, eu estava sempre a tentar dar uma perninha nas formações mesmo. Ou seja, deixa-me ir abrir, deixa-me pelo menos ir abrir a formação, eu vou conseguir. E fui tendo algum espaço para fazer isso, e por isso eu tive como responsável de back-office, se calhar só 6, 7 meses, porque depois, entretanto, comecei a dar as formações, que eram muito formação pedagógica inicial de formadores, muito, muito esse curso. E depois também, porque a equipa estava ali numa reestruturação, eu acabei por também entrar muito no e-learning, por isso já estava muito na gestão da LMS também. Muito no, na gestão de tudo o que eram tempos assíncronos das formações, e depois comecei mesmo também a trabalhar com ferramentas de autor e a trabalhar nos cursos e-learning. Eu acho que foi assim uma escola boa, porque eu percebi tudo o que está por trás daquilo que é a preparação da formação, e tive esta parte do e-learning e da LMS que foi bom. Dali surge a oportunidade de ir para uma consultora um bocadinho maior, é agora onde conheci a Vanessa Stan, porque era uma das nossas formadoras externas. E aí foi assim uma escola brutal, brutal, porque fazíamos tudo de A a Z, portanto, desde a prospeção comercial, à criação da proposta, que era sempre customizada ao cliente, até à apresentação da proposta, a gestão do projeto, trabalhar com os nossos formadores externos, muitas vezes recrutar esses formadores externos, criar o conceito do projeto. Acho que foi aí que eu e a Vanessa nos enturmámos profundamente. Porque tínhamos projetos que tínhamos que criar o conceito de raiz e trabalhávamos bem as duas juntas. A facilitação de formação, a avaliação da formação, a comunicação que tínhamos que fazer, o relatório final, a apresentação do relatório, o ciclo voltava outra vez ao início. E, portanto, foi assim uma escola ótima em tudo aquilo que tem a ver com a formação. E trabalhando com muitos clientes finais, muitos, não, nem sei dizer quantos terão passado, é um número que eu por acaso gostava de ter, mas não recolhi. Mas muitos de setores diferentes, não é? Privado, público, banca, setor automóvel, escola, retalho. O Lidl, onde estou hoje, foi um dos meus clientes na altura dessa consultora.
Full
E pronto.
circle moment.
Assim. Pronto, dali passo para a Mercer. A Mercer é uma consultora multinacional, muito maior, portanto, também todo o processo de aprender inglês, ou seja, foi preparado. Eu queria muito trabalhar numa multinacional, senti que havia competências que eu não tinha, fui aprender inglês durante alguns anos, tentar preparar-me o melhor possível para esse desafio. Eu não disse uma coisa interessante que é, quando eu termino o mestrado em educação, eu ando ali meio perdida, não é? Sem saber bem o que é que queria, e eu faço duas pós-graduações a seguir. Uma muito voltada para a área clínica e outra já em gestão de recursos humanos. E pronto, e continuei a fazer certificações e outras coisas aqui pelo meio, também de coaching, também, assim, a tentar abrir portas e perceber, explorar o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. E enfim, na Mercer, apesar de ser uma consultora, eu trabalhava para o cliente final, no fundo, porque eu trabalhava para dentro. E eu entro para ser responsável pela academia em Lisboa, tudo o que envolve formação, mais uma vez, ou seja, onboarding, desenvolvimento de competências, desenvolvimento das lideranças, a avaliação, levantamento de necessidades e até o plano de comunicação da área. Mas eu queria muito ter a experiência de estar na equipa global, eu não queria só estar a trabalhar para Portugal. Portanto, quando surgiu a oportunidade, eu passei para a equipa global e aí, como tu, Tânia, já tinha o meu líder na Índia, tinha colegas um pouco por todo o mundo, não tinha colegas portugueses na equipa e foi assim uma experiência também interessante, também me trouxe outras coisas. E estava responsável por tudo o que acontecia então, em termos de formação em Portugal, Reino Unido e Canadá, que também foi interessante, porque, por exemplo, Reino Unido e Canadá eu não estava presente e por isso foi assim uma gestão super à distância. E também tive boas
Um desafio.
aprendizagens. Agora estou no Lidl, retalho, uma cultura muito diferente da cultura Mercer, não é? Porque estamos a falar de uma multinacional americana e uma multinacional alemã, portanto, só por aqui eu acho que já vos contei muito do que acontece em termos de cultura e de experiência. Não é mau, é diferente. Tem coisas muito interessantes para mim do ponto de vista da organização e dos processos, que talvez não seja a minha área forte e por isso sinto que também é uma boa fonte de aprendizagem. Retalho, que também é muito específico. E com o desafio de ser responsável a nível nacional pela operação de formação e desenvolvimento, que engloba tudo, não é? O onboarding, desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de competências, promoção, progressão de carreira, avaliação, levantamento de necessidades, etc. Na realidade, lojas, entreposto e escritório. Ou seja, também necessidades muito diferentes. Mas tenho uma equipa fantástica, grande, acho que tenho essa sorte, quer dizer, grande. Pronto, eu queria ter mais 10, mas na central de serviços somos agora 8, se não estou em erro. Mas depois, regionalmente, temos duas pessoas alocadas a cada regional, portanto, no total somos 16. Só para pensar formação e desenvolvimento. Na regional dão uma perninha também à parte ali de talento, avaliação de desempenho. Mas somos muitos.
Super
Somos
interessante.
suficientes.
Contrasta com a L'Oréal cá em Espanha, nós damos apoio a Portugal e Espanha e somos três.
Uau!
Não temos, mas temos para tu também, para lojas, tudo, escritório, somos três. Mas temos muitos HR Business Partners que nos ajudam, portanto, aqui é uma dinâmica diferente, que eu acho que
As
é a
boas
parte gira.
parceiras.
Sim, a parte gira, eu acho, desta função em diferentes empresas é totalmente diferente. E acho fascinante isso.
Vamos falar disso, das carreiras. Acho que é interessante podermos pensar ou falar um bocadinho sobre, como nós acabamos agora aqui de ver, dentro da mesma função já podem existir diferenças, mas se alargarmos o espectro e pensarmos naquilo que é a área da formação e desenvolvimento como um todo, podem mesmo existir muitas funções que cabem aqui dentro. E acredito que seria interessante conversarmos um bocadinho sobre isso. O que é que cabe dentro de formação e desenvolvimento? Sendo que aqui já tivemos três exemplos, cabe muita coisa, mas ainda cabem outras. E o que é que caberá até no futuro? Tentarmos chegar também aí. Mas começando pelo presente, Tânia, voltando a ti, que funções é que tu tens na tua equipa? Ou que função é que tu desempenhas e o que é que fazes na tua função e que outras funções existem?
Ok, então, nesta equipa, três pessoas da área de
Neste
Talent
multidão.
Learning. Sendo que há um manager, há duas pessoas responsáveis pelas áreas. Basicamente, nós estamos divididos por áreas de expertise. Então, uma das pessoas tem toda a parte mais de cultura, que engloba toda a parte do onboarding, dos nossos business must, que são aquelas formações obrigatórias para estar em compliance com o negócio, e todo o coletivo de marketing, área digital, que é uma das áreas onde nós temos maior formação, toda a parte de tech, data and AI, que é a segunda área também com mais conteúdos. E depois, outra pessoa, que neste caso sou eu, sou responsável por toda a parte de leadership, portanto, garantir os nossos programas de formação para os nossos managers e diretores, toda a parte de coaching, nós temos o serviço de coaching também para os nossos, de suporte ao desenvolvimento aos nossos managers, levo toda a parte de finance, toda a parte comercial, que é assim bem grande também. E para além disto, tenho toda a parte da avaliação de desempenho, como tinha dito, e o Pulse, que é o nosso Survey de Clima Organizacional. Portanto, estamos divididos assim mais ou menos nestas duas áreas e trabalhamos de uma forma muito, mas mesmo muito próxima com os HR Business Partners. Portanto, há vários HR Business Partners na empresa, e trabalhamos muito em colaboração com eles para fazer toda a parte de levantamento das necessidades, os planos de formação, toda a parte de facilitação em si. Trabalhamos com muitos providers também. Portanto, o meu dia a dia é assim, trabalhar com muitos stakeholders ao mesmo tempo. E nós lançámos aqui trabalhamos agora por skills, foi lançado há mais ou menos um ano. Na Vodafone também, lembro quando estava lá, também tinha sido lançado, portanto, mais ou menos há uns 3, 4 anos. E portanto, se eu tivesse que escolher uma skill que uso mais no meu dia a dia, sem dúvida que é stakeholders management. Sem dúvida.
Ah, ok. Então poderia ser essa a tua função, se bem que cabe aí muita coisa.
Sabe muita coisa assim.
Estou a perceber.
Ah, é. Um rol super
Precisarias de mais
diversificado.
15 pessoas. Quer dizer, eu não sei a dimensão depois do teu público-alvo, não sei a dimensão da L'Oréal na Operação Portugal e
Falamos
Espanha.
de aproximadamente 100 BAs, que são Beauty Advisors. Falamos de cerca de 1.500 pessoas, mais ou menos, em Beauty Advisors.
Ok.
Com
Nós
Beauty
somos
Advisors quase
16 em
todos.
learning no Lidl, mas estamos a servir um público de 9 mil pessoas. Pronto, tem uma certa diferença. Ok. Boa. Que mais profissões cabem ou caberiam dentro deste chapéu? No fundo, o que tu descreveste poderiam ser diferentes profissões, vá, não é?
Eu estava a pensar nisso,
Sem
porque,
dúvida.
não é, Tânia, tu levas imensas funções ou tens muitos papéis diferentes dentro do, não é? Tens muitos roles diferentes dentro daquilo que é supostamente a tua função, que poderiam ser feitos por pessoas diferentes. Neste caso, estão a caber a ti, mas há empresas em que a coisa está muito mais estratificada, dentro nesse nível, não é? Aliás, tu há bocado falavas da tua experiência, creio que foi na Vodafone, se não estou em erro, em que fazias a parte do onboarding, não é?
Sim, sem dúvida.
Portanto, estava muito mais focado, dentro do onboarding. E acho que aqui também, eu ia dizer há bocadinho um aspecto que eu acho que é muito interessante nesta nossa área, que é, não só há imensos papéis diferentes de uma área que aparentemente é pequena, porque está inserida num bolo grande que é os HR, não é? Mas, na verdade, há muitas funções diferentes dentro dela e podem ser diferentes dependendo da empresa onde estás. Porque depois a estratificação também vai ser diferente. E pode chegar lá, e nós aqui as três somos exemplo disso, de formas muito diferentes também. Né? Acho que
Sim.
isso é super curioso. E tu também tens essa experiência, Catarina.
Sim. E eu acho que é comum tu encontrares esta diferença. Ou seja, dependendo da dimensão do público-alvo, da estratégia da empresa, enfim, de outras mil questões, tu, como profissional de L&D, estás a fazer algo que é um bocadinho de tudo. Ia dizer generalista, não sei se é a palavra mais correta, mas que é um pouco de tudo, estás com tudo, estás com essa pasta, levas essa pasta de Learning and Development, ou tu assumires uma parte em específico. Acho que era engraçado falarmos um bocadinho do que é que podem ser as partes, assim, em jeito geral.
Sem dúvida. Então, olhem, daquilo que eu conheço, que é limitado, vou já adiantar, mas daquilo que eu conheço, acho que há aqui o papel do facilitador ou do formador, que muitas das vezes pode trabalhar, lá está, se calhar como tu, Vanessa, como tu me trabalhaste quando ias aí agora, dar essas formações, existe um papel por si só. Pode viver de uma forma isolada ou não, ou pode ser incluído de outra forma, mas acho que o facilitador aqui é um trabalho ou uma
Eu, sem
função.
dúvida.
Tânia, ainda neste momento essa é a minha atividade, ou seja, nunca, eu encarno outras personagens quando tenho clientes diretos em que eu crio o programa desde o início e a proposta, não é? Portanto, faço esse papel de consultora que cria a proposta, vende a proposta e depois faz a facilitação e o fecho e todo aquele processo que a Catarina há bocadinho descrevia, que era o papel que tinha na Egor, não é? E tenho o papel de quando eu sou contratada, não pelo cliente final, mas por empresas de cursos humanos, de formação, em que eu faço só o papel de formadora facilitadora. E tenho esse outro papel de coach, mas existe muito, só esse papel pode ser apenas formador, facilitador. E durante um tempo eu não trabalhava com clientes finais, simplesmente fazia esse papel de formação, facilitação, sim.
Que pode ser externo ou interno, não é? Logo aqui já há
Isso.
duas diferenças. Depois, mais, Tânia, continua a desenrolar. O que é
Gestor
que
de
te vem à
LMS,
cabeça?
do nosso
Sim.
famoso LMS. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que, bem, eu acho que um bocadinho tu também, pelo menos, Catarina, que tu estavas a referir no início de carreira, cabe sempre um bocadinho tocar no
Cabe.
maravilhoso mundo do LMS. E atenção, cá há pessoas, porque eu pessoalmente não é a minha área de paixão. Mas há pessoas que adoram, e eu lembro-me de estar na Vodafone e conhecer uma pessoa que adorava toda a
Sim,
parte
sim.
de mais de operacional e da ferramenta da plataforma, portanto, toda a vertente de LMS. Quem não sabe o que é, tem que ouvir o último podcast ou um dos últimos podcasts sobre jargão, onde se
Sim,
falou.
verdade, verdade.
Tem um
Muito
framework,
bem.
um post-work de LMS, mas é aqui o Sistema de Formação e Desenvolvimento, Learning Management System. E, portanto,
Que às vezes combina, pode ou não, mas combina muitas vezes também com a função
sim.
de instructional design mais para o e-learning, não é? Ou seja, as pessoas que depois usam as ferramentas de autor para criar conteúdo que vão colocar dentro da LMS. Pode ser ou não,
Sim. Sem dúvida.
mas muitas vezes combina aqui as duas funções, vá.
Sim, sem dúvida. Instructional Designer é uma função que eu nunca fiz. Né? Essa ainda não incluí na minha panóplia de funções, ainda não.
Quem
Mas
sabe,
trabalhei com. Futuro,
quem
quem sabe?
sabe.
Nunca, nunca, nunca digas nunca. Isso sim. Mas trabalhei com muitos Instructional Designers na Vodafone. Portanto, tinha uma equipa que estava, de uma consultora, que estavam a tempo inteiro na Vodafone aqui a desenhar cursos, a criar conteúdos de learning para os colaboradores, e acho que é uma área muito gira, muito criativa,
Exato.
e uma forma também de chegar aqui a muitas pessoas de uma forma, vou dizer a palavra simples, que acho que não é simples, mas de uma maneira de ter um
Mais
impacto em muitas
eficiente,
pessoas.
né? Sim.
Mais eficiente, sem dúvida.
E
Sem dúvida.
acrescentaria que muitas dessas pessoas vêm de áreas muito mais
Sim.
técnicas e depois
Sim.
acabam por fazer especializações e acabam por se dedicar a esta área do instructional design, que eu acho que também é uma área de futuro, que ainda tem muito para dar e ainda acho que há mais procura do mercado do que oferta. Por isso não pode ter muito para dar. E com a evolução da inteligência artificial e todas as aplicações que nós vemos nascerem e progredirem, acho que é um papel fantástico e com certeza vai evoluir muito e captar muita gente. E talvez até se possa desdobrar em pequenas funções, à medida que se vai especializando e vai crescendo, pode no futuro também não ser só um papel, mas incluir aqui um pacote, não é?
Sim.
Sem dúvida.
Ah, mais, eu acho que podes ter o gestor de formação, que é no fundo a pessoa que, ou seja, pode ter vários nomes, haverá mil nomes diferentes consoante a organização, mas há de ser a pessoa que gera os projetos e eventualmente os clientes, se for uma consultora que trabalha com vários clientes. Ah, podes ser um responsável back-office. Há quem adore estar meio que atrás do pano, no palco, e é um trabalho super importante para uma área de formação, ou seja, a pessoa que garante que nós estamos a cumprir os requisitos obrigatórios, legais, a pessoa que prepara os programas de formação, os planos de sessão, que organiza os materiais, que muitas vezes faz a ponte com parceiros externos. Faz a parte contratual, enfim.
Parte mais burocrática e que é extremamente necessária, não é? Para que a formação
Eventualmente a
aconteça.
pessoa garante que estamos a seguir e a cumprir os requisitos da DGERD, se for o caso, enfim, caberá aqui nesta função. Mas quem é que nós temos mais? Eu tinha feito uma
Temos
cábula.
os catalistas das comunidades práticas, não é?
Sim, que isso é meio
Community of
presente e
Practice.
futuro. Não sentes?
Sim, acho que é um híbrido. É um híbrido. Acho que é muito futuro, mas já existe no presente.
Já
Já
existe,
começa a
sim.
existir, sem dúvida. Sim.
Nós estamos agora num processo piloto, ou seja, no Lidl não existia, e a partir deste ano existe uma comunidade de comunicação e de liderança. Vamos ver como corre. Mas ainda não tenho uma pessoa que está só a fazer isso. Ainda nem temos comunidades suficientes para isso ser uma função por si só. Portanto, acumula, como sempre.
Sim. A minha visão, lá está, volto a dizer que é limitada ao dia de hoje, mas eu vejo, acho que é difícil ser uma função por si só isolada sem ter outras responsabilidades e ter outras funções, mas acho que é que é sem dúvida uma das áreas super importantes e críticas para garantir que estamos a criar e a mobilizar conteúdos para as pessoas que são target, mais do que nós na vertente de formação e desenvolvimento, garantir que conseguimos mobilizar as áreas que dizem respeito. Lembro-me na Vodafone, eu tinha uma colega que era apaixonada por este tema e que o fazia muito bem e faz, toda a parte das comunidades de prática dentro da área da tecnologia, que são um mundo, desde software developers, clouds, DevOps, que surgem muito, e que sem dúvida nós víamos o impacto que tinha ela estar completamente embebida nestas comunidades.
Sim, eu acho que é uma ótima fonte de aprendizagem, uma ótima forma de aprender, e acho que já existe e que no futuro existirá muito mais. Eu acho que as pessoas gostam de aprender com pares e de uma forma mais livre,
Sem
talvez.
dúvida. E vai ao encontro das novas gerações, das expectativas de aprendizagem das novas gerações. Algo muito mais informal, rápido e informal.
Mas, então, na minha empresa atual, eu tenho a sorte de ter uma área que faz isto para nós. Mas se não tivéssemos, talvez tivéssemos que ter esta figura dentro da equipa da L&D, que é o analista de dados, a pessoa que analisa todos os dados e que nos permite depois criar insights e gerar planos de ação a partir dessa análise. Eu acho que pode ser uma figura também aqui.
Sem dúvida.
E depois eu acho que há toda esta área que é mais comum nas consultoras que tem a ver com a gestão dos clientes, não é? Tu podes ser um gestor de clientes dentro da área de L&D, a pessoa que cria as propostas, a pessoa que vende a ideia, que acompanha o cliente, que por si só é também uma função. E
Sim.
hiper mega importante numa consultora, não é? By the way.
E que tem imensos nomes diferentes. Podes
Sim.
chamar consultor de formação,
Gestor de clientes,
gestor de
comercial.
clientes, business developer, enfim, há muitas formas de dar nome a esta função, mas sem esta pessoa o processo não inicia, não é? Então, isto
E o
falando para o
futuro?
exterior.
O que é que vocês acham que vão ser as profissões de futuro? Onde é que estará a nossa área, não sei, daqui a 5 anos? Eu acho que não é preciso ir muito mais longe.
Eu acho que vai haver mais
Apostas.
foco nas academias internas, já há nas grandes empresas, não é? E agora ainda estavas a dar um exemplo, mas acho que as grandes empresas já criaram ou estão a criar academias internas de formação, portanto, a figura responsável por essa academia, pela dinamização dessa academia, porque eu acredito que vão ser mais densas ou ter um papel mais importante no futuro. Acho que essa pode ser uma delas. O tal Instructional Designer, eu acho que, sinceramente, e aliado a isso,
Continua a
das
ser futuro.
academias, exatamente, e das LMS, acho que vai crescer muito mais e que pode até ter diferentes roles dentro do que é o desenho da formação.
Eu acho que este catalista das comunidades vai continuar a existir, talvez ainda com mais força.
Sem dúvida.
Acho que teremos alguém que vai ser assim como com um especialista em inteligência artificial aplicado à aprendizagem. Ou vamos
Agree.
todos especializar-nos nisso, ou veremos ter alguém na equipa que é
Eu acho que vai
especialista
ser as
nesta.
duas. Acho que vai ser as duas, Catarina. Se eu tivesse que apostar assim, all in, eu ia pela inteligência artificial. Ou seja, acho que é uma das skills que todos nós vamos ter que ter na vida em geral, seja em L&D ou fora de L&D, mas especialmente em L&D, muito a parte do art of prompting, de fazer bons promptings, e acho que vai haver uma posição em que é gerir toda essa parte da inteligência artificial. Dou-vos alguns exemplos de como em pouco tempo já, se calhar, já tentado a mudar toda a parte, por exemplo, de rever traduções. Que era algo, não sei se vocês se identificam, mas que trabalhando numa multinacional há sempre que fazer as traduções, revisar as traduções. E atualmente a primeira parte das traduções é feita automaticamente pela AI. Então, só te revemos, damos um último check, mas a percentagem aqui de alterações, de erros é muito menor. E portanto é quase só um final check, esta parte mais humana que nós temos. Rever traduções sem dúvida, toda a parte de enviar convocatórias, criar aqui os invites, colocar os invites de uma forma engaging. Atualmente eu faço através de, nós temos o L'Oréal GPT, faço, já tenho o meu prompt, o meu modelo, o meu template criado, e só tenho que partilhar quais é que são os objetivos da formação, genéricos, e ele consegue-me criar aqui um e-mail e um invite super engaging, para os participantes, toda a parte de mesmo de reserva de espaço, de logística, também com a parte de automatização. Sem dúvida que eu acho que a parte de inteligência artificial vai estar muito, vai ser aqui o ator principal da nossa área. Mesmo a parte da análise de dados, estavas a falar, Catarina, há bocado. Atualmente, aquilo que eu fazia, se calhar, há não muito tempo, 4 anos, muito data crunching de Excel, de andar a fazer VLOOKUPs, pivot tables, a mergulhar nos dados.
Maravilhoso.
Sim, ou seja, é muito curioso, porque na altura o meu objetivo era conseguir chegar ao número. Eu perdia, investia a maior parte do tempo para chegar ao número. E atualmente eu tenho um Power BI onde faço 2 ou 3 cliques e posso realmente investir o meu tempo em o que é que eu vou
Análise.
fazer com este número. Exato, o que é que este número me diz? E se isto aconteceu em tão pouco tempo, não, nem sequer consigo prever o que é que vai acontecer, no futuro, mas sem dúvida que esta parte de podermos pensar de uma forma estratégica, eu pelo menos tenho essa expectativa de poder também que o nosso papel possa evoluir um bocadinho também e que possamos aportar mais ao negócio, em vez de vivermos aqui numa ilha um bocado isolada, que às vezes eu sinto que às vezes ainda estamos, podermos realmente falar a mesma linguagem do negócio, sermos parceiros de negócio, que é pelo menos a forma como eu vejo a função da L&D.
Falamos nisso
Eu acho que há pelo.
no outro
Desculpa.
episódio.
No último episódio. Sim. Tá muito giro, muito interessante com o Tiago. Eu ia dizer que sinto que há pelo menos mais uma função que vai ganhar mais peso, que tem a ver com ser a pessoa que pensa a experiência da aprendizagem. Sinto que estamos numa fase ainda, mas a melhorar, claro, temos vindo a melhorar. Mas sinto que a formação foi tendo fases e há de ter havido uma primeira fase em que era muito sobre o conteúdo. Eu própria, acho que quando comecei a trabalhar em formação e desenvolvimento, o que é que fará de mim uma boa profissional? Eu achava que era dominar o conteúdo, apresentá-lo de maneira impactante, não sei. E entretanto percebi que há outras coisas e que o sucesso não está aí de todo. Está em conseguir desenhar uma formação que respeite, não é, princípios de aprendizagem, que perceba, não é, como é que as pessoas aprendem a partir das neurociências, psicologia da aprendizagem, o que é que eu tenho que garantir, mas depois está muitas vezes naquilo que é a experiência que eu vou proporcionar à pessoa. Ou seja, eu posso desenhar uma formação, não sei, ótima, one shot, ou posso desenhar uma jornada onde ela tenha a oportunidade de praticar de diferentes formas, elaborar a informação, repetir, aplicar, e isso vai ser muito mais produtivo. Eu acho que a experiência vai ganhar sempre, à medida que o tempo for passando, mais e mais importância. E mais uma vez, não sei se nos caberá a nós profissionais termos um bocadinho de tudo e, portanto, também temos que começar a olhar para isso com seriedade ou se vai ser algo que vamos ter na equipa, não é? Alguém, quase como um processo, sim, meio fábrica, em que alguém pensou o conteúdo e há outra pessoa que o vai elaborar agora pensando naquilo que vai ser a experiência que conseguimos entregar. Ah, e falando em experiência, acho que há outra profissão de futuro. Se não houver, vai ser substituída, não sei, por um agente de inteligência artificial ou algo do género, mas acho que é uma necessidade. Eu acho que já falámos sobre isso em alguns episódios, mais do que o conteúdo, a equipa de facilitação, ou não é mais, a somar, para além do conteúdo e da equipa de facilitação, e até daquilo que é a jornada que tu pensas, eu acho que o embrulho que tu dás, a maneira como tu consegues impactar, não sei se existe esta palavra, não existe com certeza, fui buscar isto a
Existe,
outra língua qualquer.
existe,
Existe?
existe, existe.
O packaging que tu fazes à tua solução, a maneira como a promoves, como fazes com que as pessoas tenham vontade de aprender aquilo, participar daquilo, eu acho que faz a diferença. E, portanto, ter um, não sei, um marketeer interno das nossas equipas, eu acho que é uma necessidade. Pode não ser uma pessoa real, talvez isso seja um agente de inteligência artificial, não sei.
Super, super concordo contigo, Catarina. Concordo com uma coisa muito interessante atualmente, que eu sinto é pela primeira vez que eu estou a ter uma manager, com o passado dela, a experiência toda é em marketing. Portanto, a minha atual manager leva 20 anos a ser, foi diretora de marca da Vichy, da La Roche-Posay, teve em Paris na DMI, que é onde se criam todas as campanhas de marketing, e nunca tinha uma experiência em recursos humanos. A primeira vez que teve a experiência de recursos humanos foi entrar para liderar a equipa de People Development and Learning. E, portanto, acho giro este percurso, porque para aqueles que nos ouvem, que se calhar nunca tiveram uma experiência em recursos humanos, pode ser uma fonte aqui de inspiração. E eu aprendo muito, mas mesmo muito, todos os dias com ela, nesta perspectiva de olhar para a nossa área como se fosse um produto. E a verdade é que a formação é um produto, temos os nossos clientes e temos que chegar até eles. E nós temos um mantra. E o nosso mantra é Driving Learning as a Lipstick. Desculpem aqui o estrangeirismo de dizer em inglês, mas em português não tem tanta piada, mas é basicamente vermos, tratarmos da formação como se fosse um batom, que é o nosso negócio. E, portanto, nós fazemos, por exemplo, um forecasting, não temos forecasting de vendas. Do batom, mas temos um forecasting de mensalização de horas de formação. Temos aqui uma ligação com a meta-agenda, com quais é que são os temas críticos para não coincidir nos momentos, ou seja, não vou lançar um programa de formação no momento em que temos uma visita de zona a acontecer, ou no momento em que estamos a implementar novas formas de trabalhar. Portanto, toda esta vertente de ter cuidado com a experiência que nós vamos a ter no nosso cliente, nos colaboradores, é muito importante. Portanto, 100% concordo contigo, Catarina, no que estavas a dizer.
Eu acho que
Espetacular.
sim.
Olha,
E é uma
adorei esse
área que eu
mantra.
gosto particularmente.
Também eu adoro.
É top, top, top. Simplesmente espetacular. E acho que se toda a gente tivesse esse mantra.
Eu poderia usar um mantra com bananas, do género formação.
Sim!
Porque não sei se vocês sabem, mas o produto que o Lidl
Contamos.
mais vende são bananas. Portanto,
Olha,
se
não
vendemos
sabia!
bem bananas.
Por acaso, eu contribuo para essa estatística.
Gostas, não é?
Sim, é
Gostas. As
bom
bananas do
pré-treino.
Lidl são muito bons.
Pré-treino.
Portanto, poderia ser qualquer coisa como levar este tema da formação e desenvolvimento como quem está a vender bananas internamente. Como é que podemos fazer
Mas é
isso?
engraçado, é uma mudança de mindset, mas eu acho que ajuda,
Totalmente.
sabes? E mesmo internamente, a mim tem-me ajudado imenso a olhar de uma forma mais de business do que propriamente de suporte, porque muitas das vezes nós ouvimos esta palavra: ah, eu apoio ao negócio, eu suporto. Não, somos parceiros do negócio.
Sim.
Portanto, sim. Afinal,
Boa.
volto aqui um bocadinho atrás e meto metade do meu dinheiro então em inteligência artificial e metade aqui na parte da experiência.
De marketing, concordo.
Muito bom. Está
Deixa-me
espetacular.
só dizer aqui uma coisa, ou seja, acho que não sei se há uma solução, mas só trazer aqui um pensamento para cima da mesa ainda relacionado com isto, que é, em todas estas possibilidades, o que acontece é que, talvez por ser uma área muito recente, talvez por outra razão qualquer sobre a qual também ainda não pensei, é uma profissão ou são profissões para as quais não existe um percurso de qualificação. Ou seja, tu para seres advogado tens uma licenciatura, tu para trabalhares em marketing tens um percurso pensado para chegar aí. Formação e desenvolvimento, nós vimos de vários sítios, de psicologia, de sociologia, de marketing, como tu disseste, e de outros tantos. E vamos-nos especializando com um curso aqui e ali, com a experiência, sobretudo com a experiência, com a aprendizagem com os nossos pares. Mas efetivamente, assim, numa universidade não existe, acho eu, posso estar a dizer, se estou enganada, por favor, elucidem-me, quem estiver a ouvir isto. Mas acho que não existe assim um percurso, uma carreira para trabalhares. Talvez ciências da educação tenham um bocadinho a ver, mas dá para fazer as outras coisas. E não sei se é tão, tão especializada em formação e, sobretudo, nestas necessidades que nós estamos aqui a identificar.
Eu acho que estas necessidades também vêm de áreas diferentes que se complementam. Então, não sei até que ponto é que consegues criar uma licenciatura só dentro desta área, ou seja, acaba por haver ramificações que essas próprias ramificações também acontecem em diferentes licenciaturas, se fores ver, não
Mas
é?
eu acho que isso é assim sempre, não é? Imagina, pensa na tua de sociologia. Sociologia, então, tu tiveste que ir buscar conhecimento a áreas diferentes. Psicologia é a
Sim.
mesma coisa, vais buscar à genética, vais buscar às neurociências, vais buscar,
Sim, totalmente.
sei lá, teorias sociais, vais
Sociologia
buscar a várias
é.
coisas.
Tem uma panóplia de áreas misturadas. Sim, há educação, a licenciatura em educação também, mas sim, e depois a formação, tens que tirar o CAP. E depois é a situação de.
E o CAP não te dá tudo, o CCP não te dá tudo. Não,
Não,
não é isso
não.
que te faz trabalhar nesta área de
Não,
forma eficaz.
depois lá está, tu tens é que ter especialização numa determinada área e é sobre essa área que tu depois vais trabalhar. E é como tu dizes, e depois acontece muito, e acho que qualquer pessoa que trabalhe nesta área, bem, e a minha visão é que qualquer pessoa que trabalhe, seja em que área for, deve sempre estar atenta à evolução e estar constantemente em reskilling, não é? Mas eu sinto muito que nesta área em que estamos a querer criar insight nos outros, temos ainda uma obrigação maior de constantemente nos estarmos a atualizar e a ganharmos nós novo conhecimento para oferecermos também
Sem dúvida.
no novos
Ah, não
insights.
faria sentido. Estamos a tentar promover a aprendizagem e depois
Claro,
não a trazemos para nós mesmos.
exatamente, exatamente.
Bom, não sei se eu diria que eu acho que está assim um episódio engraçado sobre o que são oportunidades de carreira e como é que lá chegamos. Não sei se trouxemos respostas, trouxemos possibilidades, algumas perguntas. Seja, quem quer trabalhar é além de o que é que pode fazer? Podes fazer muita coisa. E para onde é que começas? Há vários pontos de partida. Mas talvez, olha, Instructional Design, estava à procura no outro dia, existem cursos muito, muito baratos, online, disponíveis em plataformas como a Udemy. E depois podes ir experimentando em ferramentas de autor, que também existem muitas, muito baratas.
E
Algumas
algumas
até já com
gratuitas.
metade do caminho feito, tipo Geniali, já tens muita coisa, já consegues descarregar SCORMS. E pronto, já és um instructional design. Parabéns, acabaste de criar uma carreira para ti. Pronto, é isso. Acho que é começar a experiência e eu acho que esta área também se vai desenvolver e estas lacunas que existem hão de superar-se.
Eu continuo a achar que é uma área em crescimento e tem muito ainda para dar e para se desenvolver, mesmo com o grande parceiro da inteligência artificial. Há muito caminho para percorrer. Muito terreno para
Sem
ganhar.
dúvida. Muito potencial também.
E
Muito
muito
potencial.
potencial.
Muito bem. Tânia, muito obrigada por teres aceito vir aqui conversar connosco. Tenho a certeza que dentro dos temas que tu trabalhas todos os dias, haveria outros temas de conversa que poderíamos ter trazido. O onboarding, por exemplo, poderia ter sido. Quando tu partilhaste que trabalhaste muitos anos nessa área, pensei, ok, poderíamos ter falado um bocadinho sobre isso. Mas acho que este tema era interessante, ainda não o tínhamos realmente trazido, as possibilidades de carreira dentro deste grande chapéu. Por isso, obrigada por teres aceito e obrigada pela partilha da tua experiência e das tuas ideias. Obrigada eu por me darem o espaço e por acho que às vezes falta também um bocadinho nestas áreas partilharmos também reflexões entre profissionais da nossa área que nos fazem também pensar um bocadinho de uma forma diferente, ganhar perspectiva, alargar aqui também o nosso escopo. Portanto, obrigada, saio desta conversa também muito mais rica e com inspiração para seguir aqui trabalhar nesta área.
Ai, muito
Boa.
obrigada. Foi um gosto ouvir-te e partilhar. E espero que para quem nos ouve também, se tiverem perguntas, também nos podem lançar nos comentários. E nós estamos sempre desejosas que isso aconteça. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Tânia. Obrigada, Catarina.
Obrigada e até uma próxima.